Também desejo saudar a todos brevemente que estão aqui e que estão ouvindo juntamente, que estão vendo. E juntos com o Senhor e conosco estão ligados. Então temos hoje nosso irmão José aqui de Kinshasa. Talvez você venha aqui justamente e passe saudações, simplesmente saudações. Venha. Nós somos gratos ao Senhor, gratos. Sim, irmão João Lambert, por favor, venha. Venha, porque nosso irmão fala, prefere falar francês do que inglês. Somente uma palavra de saudação. Amém. Amém. Eu sou o irmão José de Kinshasa. E eu tinha em mim um profundo desejo de estar aqui. Já faz muito tempo. Porque aqui nesse lugar, Zurique, o Senhor mostrou ao seu servo William Branham uma face que se trata da águia, a águia alemã. E essa face com essa águia alemã estava ligada com a África. E o irmão Branham queria vir mais uma vez a Zurique. Mas o senhor lhe disse que ele deveria armazenar o alimento. E esse mesmo alimento que está sendo, que foi armazenado, que hoje está sendo distribuído. Estou muito grato por poder estar aqui. E quando eu vejo essa mesa com as brochuras, com as pregações, e cada último fim de semana do mês, o Senhor, a partir daqui, utiliza o seu servo para nos passar a pura palavra de Deus. Eu estou verdadeiramente muito grato hoje. Eu vos trago as saudações dos vossos irmãos de Kinshasa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe a todos. Obrigado. Sim. Seja dada de coração, dada gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. E como nosso irmão mencionou, quando o irmão Branham esteve em Zurique, em junho de 1955, ele de fato teve uma visão. E ele viu a águia alemã voando pela África, trazendo a mensagem. E eu tenho que dizer, em nenhum outro continente eu fui recebido assim, do primeiro dia, e acima de 1 milhão, somente na República do Congo, que creem na mensagem de coração. Nós somos gratos a Deus, Senhor, por todos os direcionamentos que em todos os anos, desde o princípio, nós vivenciamos. E amados irmãos e irmãs, já nos primeiros dois hinos do coral, de volta para a Bíblia, de volta para a palavra, De volta para Deus, de volta para o princípio, e então será luz no anoitecer. Quantas vezes irmão Branham não utilizou essa passagem de Zacarias 14 e repetiu: haverá um dia que será dia nem noite, não claro nem escuro. Mas ao anoitecer haverá luz. E se referiu, assim como o Senhor, ele completará a sua obra com Israel, assim primeiramente ele finalizará a sua obra com a igreja. E nós somos gratos de coração que nós reconhecemos o tempo e a hora e podemos crer. O irmão Baumgartner, ele leu a preciosa palavra da fé. A fé é o poder vencedor. Abraão creu a Deus. Abraão é o primeiro homem ao qual Deus concedeu graça de coração. Para crer de coração, aceitar o que lhe foi prometido. E, por favor, vamos levar a sério. Quem não crê será condenado. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A incredulidade, ela traz consigo a condenação e a maldição e arranca a pessoa para a morte. A fé nos tirou da morte espiritual para a nova vida. Também os outros versículos de 1 João 5, 3 são que dão testemunho. E então o testemunho é resumido, que Deus, o Senhor, a partir do céu, ele deu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E quem aceita o filho tem a vida eterna, quem o rejeita não tem a vida. Tudo ligado com a fé. Também isto nós ouvimos. Quem não crê a Deus o fez por mentiroso. A fé é um presente direto de Deus. E a fé somente pode surgir lá onde o Senhor pessoalmente fala conosco. E você pessoalmente o ouve, não o pregador, não ouve o pregador, mas sim que Deus, através da sua palavra, fala diretamente conosco pela graça. Também isso, o que nos hinos do coral foram cantados, foi cantado, saindo da Babilônia, do cativeiro babilônico. O que os israelitas naquela época eles cantaram? Como nós podemos cantar os hinos de Sião em terra estranha? Eles tinham que esperar até que estivessem novamente na terra da promessa para cantar aquilo o que Deus havia feito neles. Que se tornou realidade divina pela graça. Também esse pensamento, irmãos e irmãs, nós estamos tão próximos do retorno do Senhor. Somente um pensamento, muito brevemente. Em fevereiro, estamos no fevereiro, não há inverno. Eu ainda conheço o tempo quando em fevereiro tínhamos 25 abaixo de zero, ou 15, ou 20, agora estamos com 15 positivos, o que está escrito em Isaías 13, certamente está se cumprindo, e nós vemos de fato em tudo o que acontece sobre a terra, que o retorno do Senhor está muito próximo, de fato está muito próximo. Também isto os cantores cantaram, e nós todos juntos, se ele viesse hoje, me veio o pensamento que se quando terminamos o dia e consagramos nossa noite ao Senhor, que nós sinceramente possamos dizer de coração, amado Senhor, se Tu vieres nessa noite, então deixa-me, pela graça, estar lá. E se começamos o dia, nós podemos dizer ao Senhor, deixa-me estar lá, quando, se Tu vieres hoje. Nós todos sabemos, a Sua vinda será como relâmpago que vem do Oriente e ilumina no Ocidente, e os que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão, e nós que estivermos vivos e restarmos, nós seremos transformados e junto com eles seremos arrebatados para a glória. E que Deus nos concedeu a graça de crermos de todo o coração a última mensagem. E deixe-me dizer isto mais uma vez, tão certo quanto João Batista, ele disse aos seus ouvintes que vieram ao Jordão para se deixarem batizar e aceitaram e receberam a mensagem, ele pôde lhes dizer: eu os batizo com água para arrependimento, o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eles tinham parte no primeiro derramamento do Espírito. Da mesma forma será assim, de acordo com Romanos 9, versículo 28, o Senhor Ele mesmo, Ele consumará a sua obra, e tão certo quanto a última mensagem, aqueles que creem na última mensagem, nós cremos na última mensagem, nós tomaremos parte no último derramamento do Espírito Santo, e tudo o que Deus prometeu será realidade divina em nós e dentro de nós e através de nós, pela graça. Se lemos a Santa Escritura, irmãos e irmãs, sequer precisamos dizer muito mais. Eu gostaria de ler da carta aos Colossenses e simplesmente, muito brevemente, entrar em alguns versículos. Vamos falar isto mais uma vez, que agora, pela graça, nós ouvimos a última mensagem. Vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Que este é o período, reúna-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras. E se pensamos em todas as passagens bíblicas que Deus, o Senhor, nos revelou e deixou-os tornar grandes para nós, porque em ligação com aquilo que Deus, o Senhor, prometeu para esse tempo, e pensem ainda sobre isso, irmãos e irmãs, no mesmo versículo, nos últimos três versículos, no profeta Malaquias, Ele tornará o coração dos filhos para os pais e o coração dos filhos para os pais. A primeira parte se cumpriu no ministério de João Batista, que tornou dos pais do Antigo Testamento aos corações da Nova Aliança, de acordo com Lucas 16:16, fez a ponte entre Antigo e Novo Testamento. A lei e os profetas foram até João, e a partir daí, o reino de Deus foi anunciado. E agora, a segunda parte, que o coração dos filhos de Deus sejam trazidos à fé dos pais no princípio, e que Deus o Senhor também utilizou o lugar com a luz, em geral, à noite se torna escuro, mas no reino de Deus, na congregação, na Assembleia do Senhor, deve ser luz ao anoitecer. E se tornou luz e Deus, ele cumpriu a sua promessa, manteve a sua palavra. O que nos é precioso e de valor, o que isso não significa nada para outros, mas isso também tem que ser enfatizado repetidamente, que o nosso Senhor, após o ministério de João Batista, ele disse: vejam, eu vos envio o profeta Elias, que restaurará todas as coisas, trará tudo ao estado correto. E então, Atos dos Apóstolos 3, a ele, nosso Senhor, o céu tem que receber até o tempo da restauração de tudo aquilo que Deus, através dos profetas, de antemão já disse, e que nós, hoje, podemos tão diretamente vivenciar, irmãos e irmãs, isso se tornou revelação para nós, que Deus nos concedeu a graça de crermos agora, como diz a Escritura, o que a Escritura diz, e para vivenciarmos pessoalmente que estamos vivenciando o chamado para fora, a separação e a preparação pela graça. Pela graça e por convicção, nós podemos passar adiante o que o nosso Senhor disse: vejam, eu venho cedo, em breve, e nós cremos que no nosso tempo ele retornará. Aqui, em Colossenses, no capítulo 1, nós lemos, Colossenses 1, versículo 8, o qual também nos declarou também o vosso amor no Espírito, não somente vida, mas através do Espírito, o amor atuado através do Espírito, ele nos relatou, declarou. Nós temos que nos tornar pessoas nos quais o Espírito de Deus pode fazer tudo sem esforço próprio. Que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor e de coração crer. Vamos ler mais uma vez. O qual também nos declarou o vosso amor atuado no Espírito. O Espírito de Deus que nos revelou a palavra, que nos guiou em toda a verdade, ele pôde derramar o amor em nossos corações, pois assim está escrito, que o amor de Deus, através do Espírito Santo, será derramado em nossos corações. Por isso, através o amor atuado através do Espírito que é declarado aqui. Então o apóstolo escreve adiante. Por essa razão, também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria atuada pelo Espírito. Sabedoria atuada pelo Espírito. E sejam assim preenchidos com esse entendimento espiritual, tudo através do Espírito Santo, na multidão comprada pelo sangue. E nós podemos repetidamente enfatizar que encontramos graça diante de Deus e sabemos, nosso Senhor, Ele derramou o sangue da nova aliança por nós. E nós temos a absoluta justificação pela fé na consumada redenção na cruz do Gólgota. Pela graça, recebemos isso. Então, no versículo 10, de sorte que andeis, que possais andar dignamente, de maneira digna, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Isso está muito exagerado aqui, o alvo muito, muito alto, para que assim possais andar de uma maneira digna ao Senhor, agradando-lhe, estando na sua plena vontade. Todos nós sabemos, e eu já mencionei, também hoje posso dizer mais uma vez, em Mateus 3, 17, este é meu filho amado, no qual me comprazo. E então, Mateus 17, versículo 5, no qual encontrei com prazer, ouvi-o, e todos que o ouvem, sobre eles descansa o santo comprazer de Deus, porque foram determinados para filhos e filhas de Deus, pré-determinados. Também isso já ouvimos na palavra de introdução. Quem é gerado por Deus, a mesma palavra para geração e nascimento, eu já disse aqui uma vez, se refere ao homem, é geração, refere-se à mulher, é nascimento, porque o que foi gerado é nascido. E pela graça de Deus está escrito, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E da mesma forma, nós lemos em João 5, de Deus gerados. O mesmo Espírito Santo que veio sobre Maria, veio sobre nós, o mesmo Espírito Santo atua tudo em nós, pela graça em nós, e que aceitamos e recebemos a redenção. E aqui, no versículo 10, de sorte que andeis de uma maneira digna diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, na sua no seu pleno, na sua plena vontade, caminhando, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que em nós possa haver um crescimento, que tudo possa aumentar, que passemos da idade, saiamos da idade de criança e nos tornemos varões fortes pela graça no nosso Senhor. E então o apóstolo escreve adiante aqui, no versículo 11, sendo fortalecidos com toda a força, sendo fortalecidos com toda a força, segundo o poder da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, sejais equipados assim, para toda perseverança, sejais equipados, como está escrito, que devemos perseverar até a vinda do Senhor, até que as primeiras e as chuvas tardias tenham caído. E aqui nos é dito que o Senhor nos torna perseverantes, nos dá força, nos dá longanimidade para que em todos os campos espirituais possamos crescer. Então, no versículo 12, dando com alegria graças ao Pai que nos fez participantes da herança dos santos em luz, nos fez idôneos, já nos fez, não irá fazer, já nos fez idôneos, virtuosos para isso. E com Deus tudo já está finalizado. Nossa redenção, nós já fomos colocados adiante dele sem mancha e sem ruga. Tudo o que Deus determinou no seu plano de salvação, isso será assim, isto é imutável e acontecerá. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho amado. Não é isso maravilhoso? Ele nos tirou do poder de Satanás, sim, pelo poder da consumada redenção. Nós fomos libertos de todos os amarramentos, de tudo o que nos escravizava. E passamos pelos jovens. Quantos amarramentos há? Verdadeira redenção inclui que tenhamos sido tirados do poder da potestade de Satanás pela graça. Não mais estejamos sobre a servidão do pecado, mas sim como redimidos e libertos. Possamos agradecer ao Senhor. Vamos ler o versículo 13 mais uma vez. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado. E agora vem a confirmação no versículo 14, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Aleluia! Nele temos a redenção pelo sangue, a saber, o perdão dos pecados, que também todos que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, que ainda têm lutas, que possam vivenciar plena libertação, pois assim está escrito, ele veio para trazer a libertação aos amarrados, para anunciar o ano agradável do Senhor, ano da graça do Senhor, para o perdão faz parte a libertação de todos os amarramentos, de tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus. E por isso, aqui é pela graça assim enfatizado. Então, no versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Irmãos e irmãs, quando lemos tal testemunho, e deixe-me dizer, enfatizar isso, porque as cartas dos apóstolos foram lidas nas diversas igrejas, o que Paulo escreveu aos Efésios, aos Colossenses, aos Gálatas, deveria ser lido em todos os lugares. Mas hoje, nós temos a graça que nós temos todas as cartas que os apóstolos enviaram para as igrejas locais, os problemas que relatam os diferentes problemas e doutrinas, tudo o que nas igrejas locais havia, isto nos foi iluminado e nós podemos ler o que ele teve que escrever aos Coríntios e lá ver como somos pensados, o que está endereçado a nós, o que está endereçado aos Romanos, foi escrito, o que está direcionado a nós. A nós todas essas palavras estão direcionadas e nós podemos levar aos nossos corações e podemos deixar a palavra de Cristo morar ricamente no nosso meio. Lemos versículo 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas têm a sua subsistência nele, e ele é ainda a cabeça do corpo da congregação, da assembleia. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele, para quem em todas as coisas ele tenha a primazia, em todas as coisas tenha primazia, nosso Senhor. A ele pertence o primeiro lugar, a ele pertence toda a nossa vida, que consagramos a ele, e ele, em todas as formas, em todos os campos, ele deve ser o primeiro e ter o falar. Agora vem os versículos poderosos, a partir do versículo 19, porque foi do agrado ou resolução de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Paulo escreve em Atos Apóstolos 20, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Aqui nós vemos o que é, faz parte do conselho principal de Deus, porque foi o conselho de Deus que nele habitasse toda a plenitude. e por Ele reconciliar todas as coisas consigo mesmo, tendo feito paz pelo seu sangue na cruz. Aleluia! Após Ele ter derramado o seu sangue na cruz, nos trazendo paz. Por Ele, quer as coisas sobre a terra, como as que estão nos céus, para que fossem reconciliadas. Que palavra! Nós somos gratos a Deus, o Senhor, que nessa obra de redenção nós fomos incluídos e que nós, nesse tempo, encontramos graça diante de Deus, que não somente pregamos sobre essas coisas como se fossem teoria, mas que se tornem realidade divina em nós e através de nós, tão certo quanto Deus nos revelou a sua palavra. E sejam sinceros, irmãos e irmãs, Ele se revelou a nós. Se eu penso, e eu digo isso de fato para a glória do Senhor, se ouve a sua voz com esses ouvidos, e em todos esses anos repetidamente vivenciei, irmãos e irmãs, então não relatamos somente daquilo o que o Senhor disse a Saulo e Paulo e outros servos de Deus, e deixe-me nesse contexto também dizer, assim como o irmão Branham, no dia 11 de junho de 1933, cerca de 14 horas, da nuvem de luz sobrenatural, um brilho lhe foi dito, assim nós vimos cumprido. A ele foram ditas duas coisas. A primeira coisa, que ele traria a mensagem, a segunda coisa, que ela seria espalhada por todo o mundo. E nós todos sabemos que após a abertura dos selos, ele não mais pregou em nenhum país da Terra, que ele trouxe a mensagem que no começo, nos primeiros 10 minutos do sétimo selo, no dia 24 de março de 63, ele se refere ao irmão Neville, o pastor da igreja local, e diz: irmão Neville, agora o alimento foi armazenado. E então, se olharmos os últimos 20 minutos do sétimo selo, ou lermos, ouvirmos, então o irmão Branham diz: eu trouxe a mensagem tanto quanto me foi dado e me foi comissionado fazer. Então ele diz: eu tenho que reduzir e a mensagem, ela será carregada adiante. Deus ele utilizou para que todas as verdades bíblicas fossem reveladas, e especialmente também aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Ninguém sabia isso, mas Deus lhe revelou isso. E nós podemos dizer, como está escrito, Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. E por isso ele disse: veja, eis que vos envio o profeta Elias. O que Elias fez? Ele não tinha uma mensagem teórica. Ele reuniu o povo de Deus, tomou as 12 pedras e reedificou o altar do Senhor e o chamou para a decisão. Tomem hoje vossas decisões a quem quereis servir. E assim também é com a mensagem. Assim aconteceu. Quem quer crer nas doutrinas tradicionais pode fazer, mas a quem o braço do Senhor foi revelado, quem encontrou graça diante de Deus, pode constatar que fomos trazidos as doutrinas, de volta à doutrina dos 12 apóstolos, ao fundamento original, edificados sobre o fundamento da fé original. E pela graça, e que nós pela graça pudemos carregar essa mensagem a todo mundo, foi a decisão de Deus, não a minha, foi a decisão de Deus. E o Senhor, Ele cuidou para que de fato chegasse até os confins, pudesse ser levado até os confins da terra. E se eu ainda puder mencionar isso, também através dos envios regulares de Lahore, no Paquistão, dos programas lá, tudo o que está acontecendo nos países árabes, especialmente o último convite, onde devo ir para apresentar o plano de Deus, Deus chama de todos os povos, línguas e nações para fora, seja Dubai, Bahrein, aonde quer que seja, em todos esses países, Deus está chamando, como em todos os outros países também, o seu povo para fora. E os últimos ouvirão o chamado e crerão e chegarão a isso. Vamos ler adiante no versículo 21. Também vós, que noutro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora ele, no seu corpo carnal, nos reconciliou pela sua morte, para vos apresentar santos e sem defeito e inculpáveis perante Ele. Simplesmente Todo-Poderoso e sempre em ligação com aquilo que aconteceu na cruz do Gólgota. Perdão, reconciliação, plena salvação, todo dano foi reparado. Versículo 22, mais uma vez. Contudo, agora, você e eu nos reconciliou no corpo da sua carne. Isso é muito importante, irmãos e irmãs. Quantos creem que o Senhor já veio espiritualmente? Todas as vezes sou grato quando em ligação com o nosso Senhor e a sua vinda, o corpo carnal é mencionado, porque no corpo carnal, nós que estamos no corpo carnal, Ele nos comprou, Ele teve que se tornar ser humano por nossa causa, para que nós pudéssemos receber a reconciliação, a redenção por Ele. E simplesmente é maravilhoso, o mesmo Jesus que foi crucificado, que foi sepultado, que ressuscitou, Ele veio, corporalmente, Ele subiu aos céus, no corpo ressurreto, mas um corpo, e assim Ele retornará, não como doutrina ou como revelação, Ele pessoalmente, corporalmente retornará o mesmo que corporalmente subiu aos céus, e nós seremos transformados nossos corpos, e nós corporalmente estaremos com Ele, naturalmente no corpo de ressurreição, mas não alguma coisa, mas sim cada um poderá reconhecer o outro, e todos saberemos precisamente quem somos. Bom que o Senhor, bonito que o Senhor me deu essa maravilhosa vivência do arrebatamento pela graça. Todos estarão lá. E como o irmão Branham, agora em uma pregação, disse, quando ele foi levado para a glória, ele viu os redimidos e todos tinham o seu cabelo original de cabelo, sua altura, tudo como era aqui, masculino e feminino, tudo como era aqui. Assim também estão lá no corpo de ressurreição, naturalmente, na nossa juventude. Então, vamos levar os corações. Contudo agora, versículo 22, vos reconciliou no corpo da sua carne pela sua morte para vos apresentar santos e sem defeito e inculpáveis perante Ele. Que privilégio, irmãos e irmãs. Plena redenção, plena justificação, plena santificação, através do Espírito Santo, na palavra da verdade. Também isto, no último tempo, se tornou grande para mim, como em Efésios 1, versículo 13, está escrito, após terdes recebido a palavra da verdade e teres vindo à fé, selados com o Espírito da promessa, simplesmente a palavra promessa, irmãos e irmãs, levem aos corações, de uma vez por todas, filhos da promessa, creem a palavra da promessa, recebem o Espírito da promessa, e Deus consuma na multidão comprada pelo sangue a sua obra nesses dias. E como no começo eu disse, eu gostaria mais uma vez enfatizar, tão certo quanto João, naquela época, ele trouxe a mensagem na primeira vinda de Cristo e pôde indicar o que aconteceria, qual seja, pelo derramamento do Espírito Santo, da mesma forma, nós podemos enfatizar agora, assim como o irmão Branham disse, ambas coisas acontecerão ao mesmo tempo. As primeiras e últimas chuvas será semeado e colhido, sem esperar, mas ambas coisas acontecerão ao mesmo tempo, semear e colher, porque todos que creem agora, de coração creem, não precisam de tempo mais para pensar. Eles entram na fé, aceitam aquilo que Deus nos prometeu pela graça. No resumo, amados irmãos e irmãs, deixe-me ainda ler o próximo versículo, versículo 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, inabaláveis, perseverarem e não vos deixando apartar da esperança que está na mensagem de salvação, o Evangelho. E que ouvistes, esse que ouvistes, e que foi pregado, a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito servo. Já naquela época, maravilhoso, já debaixo de toda a criatura, já hoje, de todo o coração, nós podemos exclamar, hoje, essa escritura se cumpriu. A última mensagem foi pregada debaixo de todo o céu, a todos os povos e línguas. O chamado para fora, a preparação, a separação, até o aperfeiçoamento foi anunciado, e quem é de Deus ouve e crê a palavra de Deus. Vamos ler mais uma vez. Versículo 23, segunda parte. E este é que ouvistes, é o que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E do qual eu, Paulo, fui feito servo. Sim, aquilo que Paulo, naquela época, anunciou, também agora, debaixo de toda a criação, foi anunciado. O que os profetas predisseram, o que o irmão Branham disse e que lhe foi revelado, de fato, não mantivemos nada conosco. Nós falamos sobre divindade, sobre batismo, sobre a queda no pecado. Fundamentalmente, todas as verdades bíblicas foram anunciadas a todos os povos e línguas. Nós colocamos a redenção no ponto central e pegamos as verdades bíblicas sobre divindade, batismo e tudo o que pela graça faz parte em toda a terra. Nós anunciamos, e Deus, o Senhor, concedeu graça que todos que são dele ouvem a sua voz, aceitam e recebem o que ele, pela graça, para esse tempo, ele nos concedeu, que podemos agora crer. Agora podemos aceitar. Vamos falar isso também mais uma vez para testemunho. Amados irmãos, quem sou eu e quem somos nós? Pessoas simples. Eu sequer posso dizer isso em alta voz, mas eu cresci numa fazenda de agricultura onde não havia energia elétrica. Ainda havia um poço lá onde nós tínhamos que ainda pegar o poço com balde ainda, de forma muito mais simples, lá na terra, onde havia ainda o estábulo e o celeiro e todas essas coisas. Então veio 1945, irmãos e irmãs, mas isto, o que Deus fez, como Ele preparou todas as coisas, é simplesmente único. E se eu hoje ainda vos dissesse para testemunho, vocês sabem, eu mencionei em Krefeld, em uma reunião, até em Jakarta, no país, maior país islâmico da Terra. E quando lá, quando eu lia Deus, o tradutor falava Alá. Ele traduzia como Alá. E todas as vezes, quando eu falava Deus, ele falava Alá de novo. Até que eu tive que dizer ao tradutor, por favor, não diga, diga Elohim. Quando eu digo Deus, E Deus, de fato, abriu as portas para a universidade. Eu pude dar uma palestra e toda a Bíblia foi novamente impressa sem que a palavra Alá estivesse uma só vez sequer, mas sempre Elohim. E se eu penso, então, que fui convidado para pregar, falar no maior prisão de Jakarta, e todos os muçulmanos, e mesmo assim anunciei a redenção, foram 26 que levantaram suas mãos e consagraram suas vidas, queriam consagrar suas vidas ao Senhor e queriam aceitar o que, através da redenção pela graça, nos foi dado. Se eu penso nisso, como Deus em todos os lugares abriu as portas, até em Ulaanbaatar, na maior prisão, uma parte era russa, ele falava ainda russo, e outra parte a língua do país, e mesmo assim, as portas em todos os lugares se abriram, nas igrejas e aonde quer que foi necessário para que a palavra do Senhor fosse trazida até a Moscou, onde passei uma semana inteira na universidade, de segunda até sexta, passando adiante, explicando o plano de salvação de Deus. E todos os estudantes de teologia estavam lá sentados num grande auditório. E aquilo, o que Deus me colocou no coração, nos 5 dias com eles, eu pude lhes participar disso, e eu vos digo, Deus, de fato, em todos os lugares, Ele cuidou de tudo, abriu corações e portas. E nosso irmão Joseph de Kinshasa também pode, de melhor forma ainda, testemunhar. Lá, o presidente, ele me deu o seu motorista e o seu cálculo com a disposição. Fui tratado como um diplomata. Pude sentar-me na limusine e com proteção policial fui dirigido, o hotel foi guardado. Em todos os lugares, Deus cuidou, em todos os povos e línguas, para que o testemunho, sim, que a mensagem divina, a pura e santa palavra de Deus, de todas as formas, pudesse ser anunciada. Se eu posso ainda mencionar isso, também em todos os anos, imagine uma vez, 1963, após ter lido as 7 pregações sobre os 7 selos, eu me sentei, eu estava tão dominado, me sentei e comecei a escrever o primeiro livro, o Concílio de Deus. Em todos os anos, olhem lá na mesa dos livros, olhem na mesa dos livros, todas as pregações do irmão Branham, todos os livros que escrevi, todas as brochuras, todas as cartas circulares, Deus cuidou de tudo. A mesa do Senhor está ricamente coberta e todos podem se informar sobre cada tema. Não há nenhum tema que não tenhamos incluído na pregação. Tudo foi tocado e tudo foi dito e escrito e anunciado. Eu fiz a minha parte e, como o irmão Baumgartner mencionou, se o 87º ano chegou, então já estamos indo para os 90, mas graças seja ao Senhor, mesmo se não podemos fazer mais as longas viagens, Deus cuidou que todos em toda a terra possam ouvir e vivenciar, que todos possam agradecer ao Senhor, que todos possam ser abençoados. Por favor, Levem isso em vossos corações. Nós encontramos graça diante de Deus. Nós aceitamos a promessa para esse tempo na fé. E pela graça, vivenciaremos o aperfeiçoamento e o Senhor cuidará disso para que, como multidão comprada pelo sangue, como multidão batizada no Espírito, sem mancha e sem ruga, inculpável, nós possamos estar diante dele pela graça, não o que você fez, mas o que o Senhor, pela graça, pôde fazer em todos nós. A Ele, seja a glória em toda a eternidade. E todo o povo diga amém. E todo o povo diga aleluia. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Vamos cantar o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, só tu, somente. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Vamos cantar mais uma vez de coração. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Ambas coisas aconteceram pelo sangue do Cordeiro. Redimidos toda a culpa e pecado, libertos, recebendo perdão e então lavados no banho de água da palavra, que nós, de fato, de tudo que não é bíblico, deixemos para fora, somente creiamos como e o que diz a Escritura. Com Deus não há mistura. E vamos falar isso mais uma vez, como o irmão Branham repetiu muitas vezes: virá um dia que não será claro nem escuro, mas no anoitecer se tornará luz. Amados irmãos e irmãs, nós olhamos para muitos anos que se passaram desde a partida do irmão Branham em dezembro de 1965. Sim, muitos anos se passaram e nós os usamos simplesmente dia e de noite, utilizamos para viajar, para escrever, para ler, de dia e de noite. Nossa vida esteve consagrada a Deus para que se cumpra que todos, debaixo de todo o céu, de toda a criação, em todos os povos, línguas e nações, possam ouvir a última mensagem, a última palavra, e possam sair, como disseste a Abraão: amado Senhor, em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. E assim te pedimos hoje: abençoe do Oriente para o Ocidente, do Sul para o Norte, abençoe mundialmente, chame para fora e consuma a tua obra nos nossos dias, enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas e os olhos fechados e perseveramos em oração. Deixe perguntar se alguns aqui que podemos trazer em oração diante do trono da graça, levante brevemente a mão. Sim, em todos os lugares. Em todos os lugares, há mãos levantadas. Deus, o Senhor, sabe por que vocês pedem. Ele sabe o que vocês necessitam. Creiam agora de todo o coração. Creiam a Deus, creiam a palavra de Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Pensem nisso. A incredulidade foi o primeiro pecado e a fé trouxe a justificação diante da face de Deus. Guiou para isso. Abraão creu a Deus e nós cremos a Deus e na consumada obra de redenção. Vamos juntos orar. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Tu viste todas as mãos, Tu conhece cada vida, especialmente todos os jovens. Tem misericórdia, ó Senhor, conceda plena redenção, plena libertação, pleno está liberto de cada direito de Satanás, para que ninguém seja escravizado, mas sim todos amarrados sejam libertos e possam louvar e glorificar a Ti pela consumada obra de redenção. Agradecer a Ti que nós recebemos e aceitamos. Amado Senhor, nós ansiamos, Senhor, que Tu faças grandes coisas como jamais houve, aconteceu sobre a terra. Tu finalizarás a Tua obra visivelmente, sensivelmente e vivencialmente com a multidão comprada pelo Teu sangue. E nós Te agradecemos por todos que estão ligados via internet. Abençoe todos os tradutores. Abençoe todos os verdadeiros crentes em todos os povos, línguas e nações. E conceda graça para que Colossenses 1, nós possamos em casa, mais uma vez, de baixa oração possamos ler e pedir a Ti, ó Senhor, deixa tudo se tornar verdade, assim, tão verdade quanto está aqui escrito. Amado Senhor, nós Te agradecemos por Tua presença. Cure os enfermos, meu Deus, confirme a Tua santa palavra no nosso meio. E nós Te agradecemos que Tu, pela graça, o fizeste. Sim, eleves Tu a Tua face sobre nós e dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Conceda-nos a todos perdão e plena salvação no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Quem fala um hino que possamos cantar juntos? 250. Quem quer vir aqui para cantar junto? Você vem? Sim, por favor. Irmão Keller. Oh, que milagre Deus fez com misericórdia. Ele consumou. Desde que Jesus mora no meu coração, Ele acalmou todo o anseio e a noite passou. Desde que Jesus mora no meu coração, desde que Jesus mora no meu coração, desde que Jesus mora no meu coração, tenho paz e alegria. Oh, que dia maravilhoso! Desde que Jesus mora no meu coração, sobre a rocha da salvação, a minha alma agora descansa. Desde que Jesus mora no meu coração, toda culpa está coberta através do santo sangue. Desde que Jesus mora no meu coração, desde que Jesus mora no meu coração, desde que Jesus mora no meu coração, tenho paz e alegria. Ó, maravilhoso, santo dia, bem-aventurado dia, desde que Jesus mora no meu coração. Eu olho com alegria para o dia do futuro, quando ele vier, desde que Jesus mora no meu coração. Sou um estrangeiro aqui embaixo e lá em cima estou em casa, desde que Jesus mora no meu coração. Desde que Jesus mora no meu coração. Desde que Jesus mora no meu coração. Tenho paz e alegria. Ó, que bem-aventurado dia. Desde que Jesus mora no meu coração. Mesmo as sombras da morte não me assustam, desde que Jesus mora no meu coração. Ó Jerusalém, lá das alturas, como é brilhante a tua luz, desde que Jesus mora no meu coração. Desde que Jesus mora no meu coração. Desde que Jesus mora no meu coração, tenho paz e alegria. Ó, bem-aventurado esse dia, desde que Jesus mora no meu coração. E ao lutador aguarda a coroa celestial, desde que Jesus mora no meu coração. Após a peregrinação, lá em cima, um salário eterno, desde que Jesus mora no meu coração. Desde que Jesus mora no meu coração. Desde que Jesus mora no meu coração. Tenho paz e alegria. Ó, maravilhoso dia, desde que Jesus mora no meu coração. Amém, amém. Estejam fortificados e consolados. Confiem no Senhor. Ele fará tudo bem. A Ele seja a glória. Ao nosso irmão Joseph, em Kinshasa, nós passamos saudações de coração e, em ligação com isso, quero e todos que pertencem à casa e à família de Alexis Barrier, quero desejar as ricas bênçãos de Deus. Com o irmão Barrier, eu passei o maior tempo em Kinshasa e também na República do Congo, por passar esse tempo com ele. Que Deus possa abençoar toda a família da riqueza da sua graça. Então tem um pedido, assim veio, quem, sem que eu tenha adicionado algo a isso, que em março passarei alguns dias em Israel, e há um encontro com o ministro, está planejado um encontro com o ministro, presidente, ministro Netanyahu. Eu resumi um breve relato, as profecias do Antigo Testamento, um versículo após o outro, eu listei isso, até que Abraão, no Monte Moriá, ele sacrificou o seu filho Isaac, e que Davi, ele comprou toda a região do Amorita por 600 siclos de ouro, shekels de ouro, ele comprou, e que Salomão lá edificou o templo, lá no Monte Moriá, que se tornou o Monte do Templo. Eu utilizei o Antigo Testamento para mostrar biblicamente que o Monte do Templo atual foi pago e que ele não pertence a nenhum outro país e a nenhuma outra religião, somente ao povo de Israel. Lembre-se de mim em vossas orações. Se Deus quiser, nos veremos em breve. Lembre-se de mim diariamente em vossas orações. Vamos levantar para oração. Quem vem dos irmãos para orar, por favor, venha. Por favor, venha, agradeça ao Senhor. Vem ainda alguém? Amém. Fiel Pai Celestial, nós agradecemos pelas preciosas palavras que ouvimos hoje. Senhor, nós cantamos no hino, assim como eu sou, assim tem que ser, não a minha força, somente Tu. Senhor, de nossa própria força não podemos fazer nada, mas Tu podes consumar tudo em nós. Assim, confiamos na Tua ajuda. Senhor, Tu nos prepararás para o glorioso dia do Teu retorno. Isso nós sabemos e isso nós cremos de todo o coração. Nós não seremos envergonhados, mas seremos uma vez vestidos com vestes brancas diante de Ti, assim como a Tua palavra promete. Mas mantenha-nos, proteja-nos nos Teus caminhos, mantenha diariamente a Tua mão protetora sobre nós, Senhor. Senhor, nós te pedimos, acompanha-nos cada dia novamente, fortifica-nos e firma a nossa fé, Senhor. Deixa-nos ficarmos firmes em todas as Tuas promessas e nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, que Tu nos colocasse num patamar elevado, que nós podemos confiar na Tua palavra e estarmos firmes naquilo que tudo que nos deste. Senhor, despeça-nos hoje com a Tua bênção. Senhor, acompanhe cada um no lugar onde Tu o colocasse. Senhor, nós te agradecemos por isso. Que a Tua bênção descanse sobre nós, que Tu caminhas conosco na vida diária, nas coisas diárias, está sempre presente. Senhor, a Ti cabe toda a honra, o louvor e toda a gratidão por Tua grandeza, por Tua bondade e por Tua graça. Senhor, possa todos os dias nos acompanhar. Acompanhe também o nosso amado irmão no caminho de volta, no caminho para Israel, na viagem para Israel. Mantenha as Tuas mãos sobre toda essa missão. Senhor, abra portas e portões, e nós te agradecemos por isso. Não nós podemos fazer isso, mas Tu cuidarás de tudo, Senhor. Conceda-lhe a força necessária, também a força física, Senhor, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos que, como foi orado, cada dia podemos pensar no seu servo e colocá-lo diante da tua presença. Senhor, despeça-nos agora na tua rica bênção e nós te agradecemos no teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar: Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Vamos cantar mais uma vez: Aleluia, seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém, amém. Estejam com a graça do Senhor. Cada um estenda a mão ao próximo. Eu teria